17ª reunião ordinária, 2 de maio de 2017.
Para ficar de pé, se registrar a oração inicial.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Peço ao vereador secretário que faça o chamado dos seus vereadores.
Presente.
Sob a proteção de Deus, declaro aberto o trabalho de presente reunião. Peço ao nosso servidor que faça a leitura da ata anterior.
Ata da 16ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Jaci, na sessão legislativa de 2017, realizada às 19 horas do dia 25 de abril de 2017, na sua sede regimental, sob a presidência do vereador Arnaldo Abreu Campos, com a presença dos vereadores Eliandro Rodrigues de Souza, Cipriano Antônio Caetano, Evandro Reis de Carvalho, Gabriel Penha dos Reis, Luiz Rogério Vilas Boas, Márcio Moraes Vilas Boas, Rodrigo Douglas Vilas Boas e Sebastião Leonardo de Mesquita. Proposições escritas. Indicação número 107 do vereador Gabriel, número 108 e 109 do vereador Eliandro. Requerimentos número 30 e 31 do vereador Arnaldo. Comunicados da presidência. O senhor presidente informou que, devido à falta de energia elétrica, seriam colocadas em votação as proposições apresentadas e, em seguida, seria encerrada a presente reunião. Segunda parte. As proposições escritas foram aprovadas à unanimidade. Terceira parte. Os senhores vereadores foram convocados para a reunião ordinária seguinte, que será realizada no dia 2 de maio. O senhor presidente declarou encerrados os trabalhos e determinou a leitura da ata, que seria efetuada na reunião seguinte.
Coloca a ata em votação. Os vereadores que estiverem a favor, vendo sentados, os que estiverem contrários, fiquem em pé. Ata aprovada. Passo a ata para a assinatura dos vereadores. Peço ao nosso servidor que faça a leitura dos comunicados e as proposições.
Ofício número 65 do gabinete do senhor prefeito. Encaminhamos o balancete da receita e despesa do município com os respectivos documentos orçamentários e financeiros referentes ao mês de março de 2017 para os procedimentos de costume. Cordialmente, Fabiano da Silva Moretti, prefeito municipal. Indicação número 110, subscrita pelo vereador Sebastião Leonardo Mesquita. Excelentíssimo senhor Arnaldo de Abreu Campos, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Jaci, Minas Gerais, o vereador que essa subscreve requer, nos termos regimentais, o encaminhamento de expediente para o senhor prefeito, solicitando que sejam adotadas providências para manter o funcionamento da farmácia da Secretaria Municipal de Saúde nos dias em que forem decretados pontos facultativos, bem como nos feriados e sábados, como meio de atender a população, vez que os médicos prescrevem os medicamentos para início imediato do tratamento e, no entanto, os pacientes não têm como retirá-los, aguardando muito tempo até o retorno do funcionamento da farmácia, o que pode comprometer o tratamento. Nesses termos, pede e espera um honroso deferimento, sala de sessões, 2 de maio de 2016, Sebastião Leonardo Mesquita, vereador. Indicação número 111, também do vereador Sebastião Leonardo de Mesquita. O vereador que essa subscreve requer nos termos regimentais o encaminhamento de expediente para o senhor prefeito, solicitando que este realize gestões junto aos proprietários das drogarias de nossa cidade, sugerindo que os mesmos adotem plantões noturnos alternando-se os estabelecimentos como meio de atender a população, visto que muitas das vezes os médicos prescrevem medicamentos durante a noite para início imediato do tratamento e, no entanto, os pacientes não têm como comprá-los, o que pode comprometer ainda mais o estado de saúde da pessoa. Sala de sessões, 2 de maio de 2017, Sebastião Leonardo Mesquita, vereador. Em relação aos projetos, nós temos o projeto de lei ordinária número 8 de 2017, que altera a composição do CODEMA. Então, foram apresentadas duas emendas, a de número 1, subscrita pelo vereador Sebastião Leonardo Mesquita. Os seus vereadores têm cópias dessas duas emendas. Os incisos 4º e 5º do artigo 1º do projeto de lei ordinária número 8 de 2017, que altera o artigo 5º da lei 1160 de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação. O artigo 5º e o inciso 4º, três representantes de instituições da administração pública estadual ou federal, em cujas as atribuições estejam incluídas a proteção ambiental e saneamento, IEF, EMATER, IBAMA, IMA, COPASA, Polícia Militar e outras instituições similares. E no artigo 5º, sete representantes de setores da sociedade, comércio, indústria, associações de moradores, universidades, faculdades e instituições comprometidas com a questão ambiental e conselhos de classe. Então, onde está escrito órgão, passa a ser escrito instituições nos termos dessa emenda apresentada pelo vereador Sebastião Leonardo Mesquita. A emenda número 2 vem subscrita pelo vereador Luiz Rogério Vilas Boas. O inciso 3º do artigo 1º do Projeto de Lei Ordinária número 8 de 2017, que altera o artigo 5º da Lei 1160 de 2013, passa a vigorar com a redação seguinte. No inciso 3º, ao invés de um, seriam dois representantes do Poder Legislativo Municipal com direito a voto indicado pelo presidente da Câmara. Então, essa é a emenda número 2 apresentada pelo vereador Luiz Rogério Vilas Boas. Na redação original está um vereador, aqui está aumentando para dois. O projeto de lei número 9 é a LDO, ainda aguarda procedimentos de costume. O de número 10 dispõe sobre a qualificação de entidades sem fins lucrativos, como organizações sociais no município de Assis e da outras providências. Ele está sendo apresentado hoje, o senhor presidente depois vai encaminhá-los às comissões para aparecer no conforme regimento. A gente vai ler a mensagem. Senhor presidente, senhores vereadores, segue para a deliberação desta casa o incluso projeto de lei que dispõe sobre a qualificação de entidades sem fins lucrativos como organizações sociais no município de Jaci das Providências. Vivemos hoje um novo momento em nosso país, sobretudo no que diz respeito à cada vez mais frequente e importante fiscalização da aplicação dos recursos públicos, inclusive quando destinados aos particulares. Nesse sentido, já não é novidade que desde 1998, por meio da Lei Federal 9.667, o país prevê a possibilidade do poder público declarar, por meio de atos vinculados, entidades da sociedade civil sem fins lucrativos como sendo entidades sociais. Conforme é do conhecimento de Vossas Excelências, o município de Assis possui várias entidades que têm relevante atuação junto à comunidade, as quais dependem, em grande parte, dos recursos públicos para sua manutenção e para a consecução de suas finalidades, a exemplo da APAE, Alessia, Mopem e outras de grande importância em nossa cidade. Até então, tais entidades, para recebimento de recursos públicos, dependiam tão somente da aprovação junto ao Poder Legislativo de projeto de lei que autorizava o repasse de subvenções. Após o advento da Lei 13.019, de 2014, marco regulatório das organizações sociais, tornou-se necessário que as mesmas detenham o título de organizações sociais expedido pelo município, a fim de que, posteriormente, estejam aptas a celebrar os termos de fomento de gestão ou cooperação. Ocorre que, em virtude dos desarranjos, o município não se atentou para o fato de que inexistia no âmbito municipal a qual, na maioria das cidades, foi aprovada por volta do ano de 2010, estando, portanto, pendente de regularização a situação das entidades que recebem recursos do município. Assim, resta imprescindível a aprovação da presente lei em caráter de urgência, haja vista possibilitar o repasse de recursos públicos para entidades que tanto têm colaborado para a melhoria e crescimento de nossa comunidade. Por tais razões, esperamos a aprovação da presente proposição da forma como apresentada, dada a tramitação em regime de urgência, antecipando na oportunidade protesto elevado estima e tido a consideração dos nobres edis desta Igreja Casa Legislativa. Respeitosamente, Fabiano da Silva Moretti, prefeito municipal. O projeto de lei número 11 altera a lei que dispõe sobre o Programa de Auxílio Transporte de Estudantes Protrans e da outras providências. A mensagem também. Senhor presidente, senhores vereadores, o município de Assis possui, conforme é do conhecimento desta Igreja Casa, a legislação que visa fomentar o acesso aos cursos técnicos, profissionalizantes e superior dos alunos dessa cidade. Ocorre que a legislação, então vigente, franqueia o pagamento ou ajuda de custos tão somente para alunos que frequentam cursos com distância máxima de 80 quilômetros da sede do município, o que inviabiliza, por exemplo, o acesso de alunos do município a instituições de ensino de Varginha, por exemplo. Assim, em virtude da demanda, apresentamos a presente proposição com vias a possibilitar ao município auxiliar também os alunos regularmente matriculados em cursos com distâncias de até 130 quilômetros da sede do município. Também criou-se outra modalidade, especialmente para esses alunos, que consiste no pagamento diretamente ao aluno de um valor que pode ser de até 100% de seu custo com transporte, na hipótese, por exemplo, de utilização de vans ou ônibus de transporte universitário, de acordo com as disponibilidades financeiras da administração. Nesta hipótese, a liberação do recurso ocorrerá até o quinto dia útil à prestação mensal do serviço, ficando a liberação das demais parcelas condicionada à comprovação do pagamento do prestador pelo aluno. Também foi inserido em contrapartida pelo auxílio que os alunos beneficiados comprovem pelo menos frequência mínima de 75% nas aulas, não acumule mais de duas dependências e não seja reprovado no curso sob pena de suspensão do benefício. Dessa forma, temos que trata-se de um projeto de grande relevância e de interesse de toda a comunidade, o qual será um grande passo para que nossa cidade siga um caminho de desenvolvimento responsável. Portanto, contamos que sua aprovação por parte dessa Igreja Câmara, de forma como apresentada. Respeitosamente, Fabiano da Silva Moretti, prefeito municipal. Então, os senhores vereadores têm esses projetos, a gente leu apenas a mensagem, tem as emendas também. E tem aqui uma manifestação do vereador Eliandro. O vereador Eliandro Rodrigo de Souza agradece a todos pela manifestação de apoio e solidariedade por ocasião do falecimento de sua avó, Dona Marinha, ocorrida hoje. Agradece quem compareceu ao velório e ao sepultamento, aos vereadores que enviaram coroa de flores, aos demais amigos que também enviaram coroa de flores, bem como as manifestações de pesar nas redes sociais. E de nossa parte, senhor vereador, nós rogamos a Deus, né, que acolha a Dona Marinha em sua eterna glória e conceda e conforte os familiares enlutados. Então são esses os comunicados, senhor presidente, senhores vereadores e demais assistentes.
Palavra franca aos vereadores.
Só que eu vou dar o vereador Luiz Rogério, que passa a palavra franca, Rogério.
Vereador Rodrigo.
Senhor presidente, peço licença para o seu comentário na minha cadeira mesmo, senhor presidente, visto que serei breve. Senhor presidente, colegas vereadores, servidores da casa, visitantes, boa noite. Senhor presidente, eu queria fazer dois comentários só, um em relação ao projeto de lei ordinária número 10 que chegou nessa casa aqui. Eu vi ele por alto, né? Mas é um projeto de lei que, pelo que eu entendi aqui mais ou menos, ainda vou ler direitinho, ele regulariza esses repasses. Esse projeto já tem em vários outros municípios, e Jaci não. Então, é um projeto realmente de suma importância para garantir os repasses, né, dentro da lei, para essas entidades que nós temos no nosso município, né, como, por exemplo, a PAI e outras. Então, a gente tem que olhar para esse projeto com bastante atenção, porque essas entidades precisam desse repasse e o município também tem que se preservar, né? E com relação, senhor presidente, até entrando nas gratificações ou outras coisas no município, nós sabemos que todos esses problemas de gratificações, entre outras aí, é porque também placa na folha de pagamento, nós sabemos disso, né? Ninguém entra no índice da folha. E eu estive conversando com o prefeito, com o procurador, né, esses dias, e ele me disse que está estudando uma maneira de tomar uma providência, que eu não tive tempo também ainda de olhar, né, se é viável ou não, mas acredito eu, a princípio, que resolveria o problema sim. Ele me disse que está tentando verificar a situação para terceirizar o pagamento dos médicos. Ou seja, se ele conseguir terceirizar os pagamentos do médico, acredito eu duas coisas. Primeiro, o índice da folha desce muito, né, e ele consegue honrar os compromissos em relação a essas outras pendências que fica relacionado na folha, né, como gratificações, entre outras. E também, acredito eu, que para o médico passa a ser bom também. Porque o médico hoje ele paga um imposto de 27% pessoa física. E, como pessoa jurídica, através de uma empresa, ele vai pagar em torno de 12% alguma coisa. Então, diminui o imposto muito também que o médico paga. Então, acredito eu, senhor presidente, que se isso for viável realmente dentro da lei, tudo certinho, eu acho que, né, se essa providência for tomada mesmo, eu acho que vai resolver os problemas, né, pendentes aqui no nosso município, inclusive esse, né, das gratificações, entre outras. Né. Senhor presidente, muito obrigado por hoje só. Boa noite.
Luiz Rogério. Boa noite, senhor presidente, vice-presidente, secretário, colegas vereadores, visitantes, funcionários da Câmara, assessor jurídico que se encontra lá dentro. Iniciar as palavras falando do... Nunca vou deixar de falar aqui a questão do corte, né, salarial dos funcionários. Sempre que possível, está comentando. Ver com o seu prefeito a questão do projeto, revendo a graduação, que se encontra na Lei 11.83. E ele diz da boca dele que ele vai mandar o projeto. Então, eu acho que agora fica melhor ele falando. Incluindo essa questão que o vereador Rodrigo falou, de terceirizar aí os médicos, não só os médicos, mas várias coisas. Eu acho que foi aprovado lá no Congresso, né, a lei de terceirização. Não foi bom aqui não, mas a prefeitura, se quiser terceirizar os médicos, pode, vai sobrar dinheiro no índice pessoal. Aí ele pode estar pagando as graduações e gratificação é aquilo que ele quiser fazer, já que não vai quadrar no... na folha do índice pessoal. Então, por uma parte, foi bom. Agora, a Previdência não, né? A Previdência tem que ser aprovada. Voltar a falar aqui do remédio. Eu ouvi também o seu prefeito falar que não vai comprar remédio que não tenha genérico. E eu vou voltar a falar aqui o seguinte, porque antes comprava, agora não pode comprar e eu não sei o porquê. Eu acho que o remédio, gente, principalmente o remédio que não tem genérico, eu acho que aí que tinha que comprar mesmo, porque o remédio é mais caro. Então a gente está vendo a dificuldade do pessoal procurando a gente, só aí a gente fica nessa situação complicada aí. Então, segundo lá, a licitação aparece gente, parece duas vezes não compra. Eu particularmente entendo que pode comprar sim. Se a pessoa está precisando, gente, tem o dinheiro para comprar, eu acho que não tem necessidade nenhuma de ficar cortando e desgastando com esse tipo de coisa. São coisas aí que, né, que a população precisa realmente, e remédio é muito caro. Principalmente o que não usa o que não tem o genérico. Né? E eu voltando a esse assunto das graduações, tive conversando com o presidente hoje, nós conversamos lá com o seu prefeito, ele vai mandar o projeto para nós. Então eu acho que essa questão, ou nós cansamos de falar que ou ele manda e para com isso. Ou nós cansamos de tanto falar, ou ele manda para resolver a situação aí dos funcionários, do incentivo aí dos funcionários. Por hoje é só. Obrigado, senhor presidente. Está muito enrolado aqui, gente. Vai passar, né?
Vereador Leandro, vai passar a palavra?
Não, vou falar.
Fala.
Boa noite, presidente, os vereadores, os funcionários da Câmara e a todos aqui presentes. Desde já queria agradecer, Deus a Deus, pela oportunidade de estar aqui com vocês e por vocês também estar aqui. Agradecer ao pessoal aí das redes sociais, do Facebook, do WhatsApp, que mostrou muita consideração e carinho para mim. Então, peço que Deus abençoe cada um de vocês pelo carinho. Hoje eu vou manifestar pouco, será só isso. E uma boa noite a todos.
Está enrolando demais o papel. Está mais enrolado aqui.
Vereador Sebastião.
Presidente, vice-presidente, secretário, vereadores, servidores da Câmara, os visitantes, a presidente do sindicato, professora, presidente do PTB, todos vocês aí, boa noite, sejam bem-vindos a essa casa. Mais uma vez, a gente tem o prazer de estar aqui falando para vocês. E no início das minhas palavras, eu gostaria de desejar aos meus sentimentos, à família da dona Morinha, que é uma pessoa exemplar, que faleceu com seus 97 anos de idade, é uma pessoa que a gente conheceu muito, e eu estava viajando, eu cheguei já, o enterro estava chegando no cemitério, mas eu não podia deixar de acompanhá-lo pela última vez um pouquinho, porque esse é o meu perfil, de acompanhar a todos os velórios quando eu estou presente aqui em nosso município. E eu nunca vou deixar disso aí. Então, o meu sentimento, Eliane, que você siga o exemplo da sua avó. E também, eu gostaria aqui de estar comentando, ali na Praça do Esporte aconteceu uma cena muito interessante, uns dias atrás aí. Veio um time, Grêmio, lá de Contagem, jogar a bola aqui em Jaci. Aí foi preciso de colocar eles para dormir na quadra. Aí é uma coisa muito preocupante, gente, porque vocês imaginam. Sai um time de futebol lá de Contagem para vir jogar bola aqui em nosso município. E chega aqui e simplesmente tem que dormir na quadra. E me parece que o próprio secretário de Cultura questionou e achou ruim do pessoal ter dormido na quadra. Mesmo sendo mal atendido aí, não acharam ruim ainda. Então, olha que técnica isso aí. Então, vou voltar mais uma vez a falar. Parece que já vi, já foi comentado aí, que já trocaram a equipe de licitação, mais uma vez. Já trocou. E, pelo que eu estou vendo aí, gente, as coisas, todo mundo sabe, porque hoje todo mundo fica bem informado. A licitação é o coração da prefeitura. Sem a licitação, a administração não desenvolve. E é por isso que vocês estão vendo aí. Por isso que eles não conseguem fazer o recapeamento da rua, tampar esses buracos, justamente por isso. porque não faça a licitação. Aí troca de novo. Aí começa a não dar certo, daí vai trocar de novo. Já vai para 5 meses. E lá vai só aumentando os problemas. Porque já sei agora está acontecendo de tudo. E cenas igual nós vimos aí na semana passada acontecer em nosso município, isso é difícil. É difícil. Fui procurado no fim de semana por pessoas que foram lá no médico, no BS, foi muito bem atendido pelo médico, mas na hora de pegar o remédio, ia pegar na onde? A farmacinha está fechada. Por quê? Decantou um ponto facultativo. Sendo que o feriado era na segunda-feira. Na sexta-feira decretaram esse ponto facultativo aí. Aí a farmácia é fechada. O cidadão vai lá no médico, ele dá a receita, ele tem que colocar no bolso. Já pegou o remédio aonde? Por isso, eu me senti obrigado em mandar esse ofício, pedindo para que façam uma reunião com as 3 farmácias. Hoje nós temos 3 farmácias no nosso município. Que entre num acordo. Cada semana uma fica de plantão. Porque não adianta nada, o médico medicar, mas não tomou remédio. É. Então isso aí é uma coisa que a gente tem que olhar, e tem que olhar com carinho, porque a nossa população está sendo prejudicada com isso aí. Venha falar de novo nas gratificações. Ela vai para 5 meses. Essa terceirização que o vereador Rogério acabou de falar aqui, não foi votado, não, vereador. Ainda não foi votada, eu estou acompanhando a diretora, ainda não foi votada essa lei de terceirização, não. Não, foi votada, não. Então, estou deixando bem claro para você, essa lei não passou no Congresso ainda, não foi votada. Certo? E isso aí é uma das coisas que eu me lamento, gente. Há uma parte da prefeitura, isso eu cansei de pedir, não foi agora, não, no mandato passado também, cansei de pedir para terceirizar esse transporte escolar. Esse transporte escolar é que tem que ser terceirizado. Poucos dias atrás, um ônibus chegou e encostou aqui no pátio. Caiu a caixa de câmbio no chão. Por sorte dos alunos e do motorista. Veio estragar na porta do pátio que caiu. Então, gente, não adianta. O transporte escolar tem que ser terceirizado. Porque em todo o município do estado de Minas Gerais, 90% é terceirizado o transporte escolar. Então, nós devemos ver isso aí com carinho, que as pessoas passam a preocupar mais um pouco, né, com o nosso cidadão, e vamos estar resolvendo esse problema. Outra coisa também que vieram reclamar para mim, e quando reclamam tem que chegar aqui e falar. Porque enquanto as nossas estradas estão aí emburacadas, estradas da zona rural, está sendo emprestado o nosso caminhão para a prefeitura de Lavras. Imagina, se eles podem acontecer. Então fica as nossas estradas aí, parada, e o caminhão trabalhando lá no Garitão. Entendeu? Então é uma coisa que a gente que é vereador, que foi eleito por vocês, a gente tem obrigação de acompanhar e investigar esse acontecimento que vem acontecendo no nosso município. Nós estamos aqui para isso, para trabalhar, mostrar para o povo que nós fomos eleitos por eles. Vamos devolver aquilo que eles fizeram por nós, mas vamos devolver com trabalho e mostrar para o nosso povo que nós temos competência para ser vereador e que nós não podemos deixar o nosso município ir da maneira que lá vai. Porque cada dia que passa, acontece alguma coisa aqui no nosso município. E quando acontece essas coisas que vem acontecendo aqui, vem a prejudicar não só a administração, a população inteira. Porque nós estamos vendo aí exemplos de vários municípios. Os fatos que têm acontecido em outros municípios, nós não podemos deixar acontecer aqui em nosso município. Porque quando saiu essa Lava Jato, eu me venho acompanhando dia a dia dia a dia. E agora vocês estão vendo o que está virando a Lava Jato. Agora começa a soltar de um a um. Por quê? O ano que vem já é ano político. Aí não tem candidato, aí tem que voltar a ser todos candidatos de novo. Certo? É isso aí que dói. Mas eu, que tenho orgulho de acompanhar o lado político, para me ver o que, que está passando, para me poder estar passando para vocês. Porque muita gente não gosta de sentar em frente à televisão, assistir um jornal, para ver os fatos que estão acontecendo, mas eu interesso olhar por isso. Porque quando eu chegar aqui e falar, eu tenho certeza do que eu estou falando. E já se hoje está nos olhos de todos os municípios, que você vai num lugar e fala, ah, município de vocês tem muito dinheiro, por isso que já se não entra em crise. Tem dinheiro sim, mas tem que saber aplicar o dinheiro. Porque senão, não adianta ter dinheiro e você não sabe o que fazer com ele. Mas por isso, para poder as coisas acontecer, você tem que montar primeiro ali uma equipe para poder te dar aquela condição de trabalho. Porque a gente já faz tempo que está na administração, às vezes a gente até é criticado por algumas pessoas que, para te falar a verdade, nem sabe o que é que fala, mas critica de maus maneiras, com mal intenção. Mas eu não. A minha política ela é feita assim. Ela é feita assim. E olhando os erros que estão em nosso município, para a gente tentar consertar, sem ser preciso de criar muita polêmica, porque eu acho que o certo é a gente estar junto, estar administrando, porque quem ganha é o povo. Quem ganha é o povo. Então nós não podemos virar as costas para os nossos eleitores e para o nosso povo. Nessa última palavra minha, eu gostaria de saber, senhor presidente, aquela obra que foi iniciada na Pedra Negra, aquela obra ali, ela está sendo construída pela MOPEM ou pela a prefeitura?
Primeiramente, eu, na realidade, acredito pela MOPEM. Até porque o município, né, o executivo, passa o dinheiro para a MOPEM. E eu acho, na realidade, você está com toda razão, o vereador. O que tem que ser feito é fiscalizar o que não é feito aqui. Nunca foi feito aqui. Durante 8 anos que eu estou aqui, nunca vi uma associação dessa ser realmente fiscalizada. O que nós temos que fazer, eu vou fazer, entendeu? É fiscalizar. Eu já estou pedindo a questão referente à questão contábil da MOPEM, até para poder realmente ver exatamente como está sendo aplicado o dinheiro. O dinheiro está sendo aplicado de acordo com a diretoria deles. Mas nós não podemos virar as costas, porque nós realmente estamos cedendo, né, contribuindo com todo mentalmente com a verba para eles. Eu acho que existe sim. Aí é questão da Câmara, entendeu? Fazer a parte da fiscalização. E nós vamos fazer.
Então, obrigado. É porque, por isso que eu estou falando, porque eu estou vendo lá. A obra iniciou, aí parou, ficou parada lá. Ficou parada lá, mas eu tenho certeza que a prefeitura está repassando essa verba. Então o que, que fizeram? Pararam simplesmente com a obra. Mas a parte de baixo, ela avançou mais para frente um pouco. Quer dizer, parou só a construção. Mas o muro está quase concretizado na frente. Então é uma das coisas que a gente está vendo e o povo vem reclamando a gente. Que eu estive lá na Pedra Negra e o pessoal te para, te pergunta. Então o que, que você tem que fazer? A gente tem que ter uma solução para isso. É. Porque da mesma maneira, igualzinho o dia que eu pedi, se o prefeito pudesse atender, mandar um funcionário lá para o Mirim, porque está acabando lá a horta comunitária do pessoal, praticamente acabada. Certo? É uma coisa que estava desenvolvendo e estava servindo para toda a população. Quer dizer, ali caberia sim eles colocar um funcionário ali para estar dando a manutenção e ajudando, porque aquilo ali estava ajudando todo o nosso povo do município. Hoje é só, muito obrigado a todos vocês, boa noite a todos.
Vereador Márcio. Boa noite. Boa noite a todos os vereadores, presidente, a todos que estão aqui participando hoje da reunião. Eu vim aqui para reforçar o que o Luiz Rogério começou hoje, referente às gratificações, que, como ele diz, a gente não pode deixar de falar até que resolva. E a reunião passada, a anterior, o Luiz Rogério falou que ele estava resolvendo. E, né, Luiz Rogério, até hoje não passou nada para a gente ainda, a posição. Então, deixo aqui esperando ainda novamente, até quando vai resolver. Se tratando de valores, de igual o Luiz está se dizendo, eu estou achando que não está tão assim, com um caixa estourado da prefeitura. Eu estou vendo hoje uma licitação de mais de 180 mil por uma questão de contabilidade que está tendo em Jaci. Eu me pergunto, eu conversei com o Arnaldo agora há pouco, o motivo disso. Já temos profissionais ali, bem competentes para esse serviço de contabilidade. Me parece que hoje são três, são dois efetivados. Ganham bem, merecem o que ganham, mas ganham bem para isso. Então eu creio que eles teriam condições de fazer serviço. Não sei porquê, mas temos que descobrir uma licitação dessas para tipo consultoria e contador na prefeitura. Onde estamos precisando, tipo, o bairro Novo Horizonte, está lá do mesmo jeito, vamos chegar quase 6 meses, nada mudou. Já se o buraco continua do mesmo jeito, ou como diz o Evandro, está aumentando o tamanho deles, né, Evandro? Está dessa situação, os buracos da cidade. Agora, outro detalhe que eu estive olhando e me cobraram, me perguntou o morador lá da Vila Industrial, é referente àqueles lotes, aqueles móveis ali que, não sei se o administrador de que lá é o Tarcísio, se é dele próprio. Nunca teve um projeto, um muro, não tem um passeio, não tem nada, aquilo chega em Jaci, é um pasto, sai é pasto. Isso tem algum jeito de mudar, senhor presidente, se cobrar dele? Será que a gente, alguém olhar isso?
Acho que nós temos que criar uma lei para você fazer calçada e muro, né? As pessoas que são proprietários, eles têm esse dever de fazer isso, né?
É, que eu nada contra, até acho legal o pessoal. Mas lá fica só criação de vaca, plantar roça, não, nada contra. Mas que feche o muro, faça um alambrado, tudo certinho, para organizar. Então, deixo aqui.
Na realidade é o início da cidade, né? Na realidade.
É o cartão.
Cartão de visita, né?
Agora, sobre remédio, realmente o prefeito passou que remédio ético não vão ter agora tão cedo. Os laboratórios que estavam trabalhando estão suspensos, não estão fornecendo. Então, por enquanto, só genético mesmo que eles vão estar fornecendo para a população. Hoje eu agradeço só isso. Boa noite.
Vereador Gabriel.
Boa noite, presidente. Boa noite a todo mundo aqui presente. Ah, senhor presidente, eu estou cansado de pedir. O Novo Horizonte, a chegada de Jaci está uma beleza. Já está correndo em água azul na rua. O povo que chega aqui, o que acontece? Está chegando, está entrando uma força, não está entrando na cidade. Parada de ônibus é difícil. E outra coisa, meu senhor presidente, a segunda que eu estou pedindo aqui. Aos feriados, só tem uma ambulância em Jaci. Ao pedido que eu estou pedindo aqui, quer ver? É simples. Chegou 3 carros novos em Jaci. Quer ver o que acontece? Aos feriados. Acontece um acidente em Jaci, aí só tem uma ambulância. O que acontece? No final de semana, aí eles vão fazer curativo. O que acontece? Aí vai ter uma ambulância e sair para socorrer. Aí o que acontece? É a coisa mais fácil que tem a fazer. É só pegar e enviar um carro lá pro BS lá. O que acontece? As enfermeiras que tiver habilitação, os enfermeiros também tiver habilitação, eles podem conduzir o carro. Só no perante final de semana? Simples. É só hoje. Obrigado a todos.
Vereador Supremo. Vereador Evandro.
Boa noite, vereadores. Boa noite às pessoas presentes aqui. Acho interessante o Gabriel, você realmente é querendo a questão aí da, de um carro só no final de semana ou feriados, coisa assim, né? E às vezes um carro se desloca e se aconteceu algum imprevisto, as pessoas ficam sem, né, sem entendido ou de alguma forma aguardando alguém que possa levar. É, sobre a questão de qualquer outra pessoa deixar um carro e utilizar esse carro para um outro funcionário que não está, a questão de habilitação, ou pode estar até habilitado, mas existe uma questão aí também de desvio de função, aí é complicadíssimo para o pessoal. O que nós temos que fazer, eu acho que o pessoal teria que fazer, não sou eu que não vou ensinar isso, mas na realidade é você escalonar, né? Fazer uma forma que, de alguma forma, que possa usar mais carro, ou se não, deixar um funcionário, como outros existem em outros municípios, deixar de plantão. Entendeu? A pessoa tem um carro lá específico, né? Fica guardado, e essa pessoa é chamada. Se houver algum imprevisto, é chamada esse carro sai com esse motorista. Então, pode haver, sim, deixar um motorista desse de plantão. O cara não precisa ir simplesmente ficar na UBS. Ele pode ficar na sua própria residência. Existe médico aqui, para esses milagres, que é desse estilo, entendeu? Ele fica com plantão. Então, ele fica em casa. Se houver, ele é chamado. Somente o cirurgião, né? Dessa forma aí. Tá?
Só um minutinho. Eu não sei se você não entendeu o que eu estava querendo dizer. Eu estou falando que final de semana, em cima havia fechado. Eu estava falando sobre curativo.
Perdão.
Não é que ele vai conduzir para levar um doente lá. Eu estou falando em parte curativo.
Então, perdão,
é fechado.
Então, tá certo. Desculpa, então.
Entendeu agora? Chegou na razão. Estou falando para curativo. Aí chega final de semana aí. Aí o que acontece? Ali está fechado, em cima está fechado. Aí sai para fazer curativo. É questão de curativo. Não é para o enfermeiro ou enfermeira conduzir um carro para lá com o paciente. É sobre isso.
Tá certo. Então, perdão. Eu entendi de forma errada. Tá certo? A questão que o vereador Rodrigo falou, referente à terceirização, né, na idade, é um convênio que hoje existe com o Ministério da Saúde, né, principalmente aqui no estado de Minas Gerais, onde existe uma associação, você, na realidade, através desse convênio, você, o município participa, né? E aonde nós temos mais ou menos aí uma questão de médico, né? Vai ter uma quantidade de médicos expressiva, né? Então, eu já estive conversando também lá com o pessoal do executivo. Vai trazer uma economia mais ou menos em torno de R$100 mil, sabe, a partir do momento que você venha a participar desse convênio. Eu acho que é interessante. Sobre a questão de licitação, eu vou dar um exemplo para vocês, é uma coisa simples. Quando se muda, eu fui, semana passada eu falei sobre esse assunto, sobre licitação, quando funciona, se troca as pessoas. A gente tem mania de achar que as pessoas têm que permanecer no carro, não. Se as pessoas não são competentes, troca as pessoas. Aqui, eu tenho uma coisa que nós podemos fazer, é pegar carona de licitação. Eu mesmo aqui, eu fiz. Entendeu? Então, eu vou colocar uns ar-condicionado aqui, né, específico no ar-condicionado. Na idade, eu não fiz o processo licitatório, eu peguei carona da UFRA. A UFRA já até compôs esse equipamento, está comprando esse equipamento, fez o processo licitatório. Tem uma coisa interessante, o Gabriel, que nós podemos fazer, no caso aí a prefeitura, é pegar carona, porque nessa licitação da UFRA, a UFRA fez várias licitações, pode, na realidade, podas de árvores, né? Nós estamos falando da questão ali da árvore, aquelas árvores, você sabe que é perigosíssima ali na saída de Jaci, né? Que ela está propensa de alguma forma fazer um desastre ali a partir do momento que uma árvore dessa possa cair, né? E aí a gente pode realmente a prefeitura utilizar. Então, o que nós estamos pedindo aí, a questão, eu conversei lá com o pessoal do executivo, é aproveitar essas caronas que você pode fazer. Então, você, na realidade, pode usar o processo estatório de outro município e, de alguma forma, utilizar aqui, né? E você economiza muito mais, né? Você faz as coisas com mais rapidez. Então, é uma da forma que eu indiquei, e eu acho que está sendo feito, vai ser feito, né?
A questão do remédio também, eu acho que o remédio, o Rogério está correto. Quando você tem um fato satisfatório, não aparece nenhuma empresa, você pode chegar lá e comprar, né? Porque você pode comprar, não tem problema nenhum, você fez o processo, né? Não apareceu, você vai lá e compra. Né? Questão de genérico, muitos remédios não tem genérico. Não tem genérico. Então são caros, as pessoas não têm genérico para esse tipo de remédio. Né? São realmente remédios controlados, então realmente não tem esse tipo de remédio aí que a gente, o pessoal utiliza, né? São remédios genéricos.
Hoje eu estava em casa. Aí chegou uma dona com um menininho no colo, não vou informar quem que é muito sem graça isso. Então, não vou dedicar a quem. Ela chegou lá, bateu a campainha e a gente foi atender. Então, o menino tinha que... Aí ela falou que não tinha um remédio para ele lá na farmácia. Aí ela perguntou se eu podia fazer isso para ela. Remédio até barato, né? Mas o companheiro está na farmácia ali. Aí a farmacêutica falou assim, olha... Vai ter que levar as duas caixinhas, porque senão não vai dar a quantidade certa para ele. Aí eu peguei e falei, não, pode entregá-la aí. Quer dizer que já faltou esse remédio para a criança lá, né? Então, vamos tomar atitude em cima disso também. Olha isso com carinho, né, gente?
A questão na hora que o remédio é de alguma forma indicado pelo médico, né? E a gente tem que ver exatamente, eu sempre falo que quando esse tipo de remédio, o próprio médico ele sabe disso, ele sabe exatamente que alguns remédios não são, são remédios que realmente não tem uma forma tão rápida, né? Esses remédios de alguma forma, a gente sabe que não existe genérico referente a esse remédio. Então, uma coisa que o Sebastião falou, eu acho que ele está correto, é a questão também, né, quando tem aí a questão de feriado, ou né, sábado, domingo, e às vezes a pessoa vai numa UBS daqui de Jaci, e realmente indicado algum remédio, né, e por si próprio a pessoa ou tem que se deslocar a lavra para pegar esse remédio, ou de alguma forma, se é a questão de remédio que... e pode ser de uma forma cedido pela própria prefeitura, então seria ótimo realmente se nós tivéssemos, né, as farmácias abertas aí. A questão, como é farmácia particular, é meio mais complicado, né? Então, o que nós tínhamos fazer na realidade era tentar também deixar de prontidão aí alguém, né, referente à farmácia, né, para poder de alguma forma... ver esse remédio. Não precisa, eu já falei com você, não precisa a pessoa estar lá, ficar 24 horas lá, entendeu? Ela fica de prontidão em casa, então ela de alguma forma, essa pessoa de alguma forma pode ser acionada e automaticamente vem e de alguma forma algum carro lá busca essa pessoa em casa e ela abre a farmácia lá e cede esse remédio. Não teria problema referente a isso, não. É questão de... sabe, se reorganizar lá na própria prefeitura, mas... isso aí é questão de administração, né? A gente fala aqui, a gente dá ideia, mas eu acho que o máximo que podemos fazer é tentar orientar, né, somente aí a questão da secretaria.
Inclusive, tem a opção até de alguns remédios desses mais usados, ele poderia ficar na própria UBS, né? Analgésico, essas coisas, esse tipo de remédio.
O próprio médico tem essas amostras, na realidade, né? Então, se de alguma forma pudesse deixar uma pequena farmacinha
lá dentro,
UBS, né, já ajudaria. Acho que é uma ideia boa, vereador. Acho que podemos, de alguma forma, passar isso para o executivo, o secretário de saúde lá, e de alguma forma. De uma forma providencial. A questão também dos carros aí, que eu sei que o vereador falou aí, do caminhão que está sendo emprestado, eu sempre falo que faz parte de uma parceria, que a gente sempre precisa, né, do vizinho. né? E eu vim saber, e eu realmente eu soube que esse pessoal foram apanhar um asfalto, sobra de asfalto que sobra aí na estrada aí, o pessoal de Lavra realmente conseguiu. E, de alguma forma, também está cedendo esse asfalto também para aqui, para Ijaci. Então, o que eles fizeram foi realmente prestar um caminhão para poder apanhar esse tipo de material, já que de alguma forma foi cedido e também vai ser de alguma forma cedido aqui para o nosso município também. Entendeu? Agora vou colocar as votações, as proposições escritas. Os vereadores que estiverem a favor, permaneçam sentados, contrários, fiquem de pé. Aprovado. Tá? Projeto em pauta. Tá? 0817 altera a lei de 1160/2013 e da outras previdências, composição do CODEMA. Tá? Existem duas emendas, né? Referente a duas emendas, mas vamos, de alguma forma, votar isso semana que vem, tá certo? Vai ficar para a próxima aí, tá certo? A gente não vou nem ler as emendas, porque a gente vota para semana que vem, tá? Na realidade, já passou, preciso das comissões, mais uma vez peço as comissões que assinem, tá? Para a gente poder, de alguma forma, votar. Mas se as comissões não assinarem, mas vai ser colocado para ser votação semana que vem, tá? O 0917, projeto de lei, dispõe sobre a diretriz para a elaboração da lei orçamentária de 2018 e das outras previdências. Está nas comissões permanentes. Deu entrada dia 18/4. Não adianta, tem que marcar uma audiência aí. Tá? Podemos já elaborar essa...
Tem que fazer direitinho uma... via as datas, né, João? O secretariado para fazer as adias da lei. Semana que vem, março. Faz uma planilha
marca certinho. Para a gente poder dar... Tá certo? Aproveitando agora, quero lembrar os vereadores que a partir do dia 9, será a próxima sessão, será transmitida pela rádio. Então, espero que as pessoas, de alguma forma, sejam cientes. Vocês não vão falar agora só exclusivamente para a plateia aqui, mas sim para toda a comunidade de Jaci. Tá certo? Projeto de lei 10/17 dispõe sobre a codificação de entidades sem fins lucrativos como organizações sociais no município de Jaci e das outras previdências. Deu entrada hoje, a leitura e envio de comissões permanentes. Eu achei interessante.
Se pudesse dar um parecer nisso,
dar um parecer semana que vem, a gente
de alguma forma
gostaria muito que os vereadores pudessem ler exatamente o projeto, né? De alguma forma tiver dúvida, né? A gente de alguma forma tenta tirar as dúvidas também, as pessoas que estão mais esclarecidas sobre esse assunto, principalmente aí o vereador Rodrigo, né? E a questão do projeto de lei também, 11/17, altera as leis que dispõe sobre o programa de auxílio e transporte ao cidadão, para o STAN, e das outras previdências, dia 2 e 5. O outro projeto também interessante, porque, né, a questão dos estudantes aí precisa, né, na realidade, se deslocar e está com certa dificuldade. A partir do momento que, de alguma forma, esse dinheiro é repassado para os estudantes, né, de alguma forma ele já tem, não vai ter essa dificuldade, porque tem vans que exclusivamente vão para essas áreas. Né? Eu falo que eu tenho uma conhecida que ela estuda e um horário que ela realmente teria que só deslocar um só carro para poder levá-lo. E ela realmente está distante, muito distante. Está exatamente em Varginha. Então seria complicado pegar uma pessoa, um motorista para deslocar e na realidade, se fizer isso através, né, de pagar uma empresa que transporte, já faz esse tipo de transporte, para o estudante seria mais viável, porque na realidade ele sabe exatamente, né? Ele nunca vai ter a certeza que vai chegar no seu horário, já que aqui num caso nosso, que às vezes existem uns problemas aqui de transporte, às vezes o próprio estudante pode perder uma prova e que é crucial para o estudante de alguma forma.
Com certeza. E senhor presidente, são dois projetos de suma importância, tanto esses repassos para essas, né, associações, essas entidades aí que vivem com eles, e esse outro dos estudantes aí. Eu já me cumprimento, pedir regime de urgência nesse projeto.
Tá, tá certo. Então, tá, eu vou pedir, na realidade, como na realidade ele tem que entrar, né, em pauta aqui, no projeto de lei, agora vocês participam das comissões, faça o favor de alguma forma ler, assinar e de alguma forma a gente providenciar o mais rápido possível a questão dessa questão dessa lei para o estudante de alguma forma não ser penalizado, tá certo? Os trabalhos estão suspensos para a lavatura da ata.